escrevendo métodos. Bom, deixa eu tomar um pouco d'água. Pessoal, basicamente, um método é uma sequência nomeada de instruções. Tá? Eu gosto sempre de realmente estar mostrando aqui no código, fica mais fácil. Bom, eu vou criar uma nova classe, botão direito. Aqui nós temos a solução, aqui nós temos um projeto. Botão direito sobre projeto, new class. Vou colocar o nome de métodos. Métodos. Ok? Bom, deixa aqui dar um zoom. Então nós temos a nossa primeira classe, lembrando que eu vou estar publicando isso no GitHub. Só lembrando, tá, pessoal? Basicamente uma classe, esse carinha aqui, ele é uma estrutura, né, que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Dentro de uma classe, nós podemos ter construtores, propriedades e eventos. E por aí vai. Bom, então dentro dessa classe, nós vamos estar criando alguns métodos. Bom, um método, né, como dizem, é um conjunto de boas. É, um método. Deixa eu pegar aqui meu roteiro. Basicamente, um método é uma sequência de instrução. Então, nós vamos criar nosso primeiro método. Bom, pessoal, um método ele tem um corpo. Assim como uma classe tem que ter a propriedade dela, né, o identificador e o nome, o método também. No método, ele tem o seguinte corpo, pessoal. Ele sempre vai ter um tipo de retorno. Ele sempre tem que ter o nome do método. Ele pode ter ou não uma lista de parâmetros. E sempre nós fechamos o escopo do método entre cerquilha, tá, pessoal? Entre cerquilha. Entre essas chaves, né? Então você precisa sempre um tipo de retorno, o nome do método, e você pode falar que ele possui parâmetros ou não. O parâmetro, pessoal, é basicamente, ele pode ser uma classe. Métodos, meu método. Ou ele pode ser também variáveis, né? Int dia, int ano, int mês. Bom, vou lembrando, né? Temos que evitar aquela chuvarada de parâmetros. Então, basicamente, pessoal, essa é uma estrutura de um método. Tem que ter sempre um tipo, o nome, e você tem que fechar o escopo, tá? Quando nós colocamos essas chaves, nós estamos limitando aqui o escopo do método, ou também o escopo da classe, ou o escopo do namespace. É muito comum. E como acho que foi na última aula, o Thiago falou que a impressão dele é que o C Sharp ele é muito intuitivo, e realmente, cara, eu gosto muito do designer do C Sharp, né? Os caras realmente fizeram um bom trabalho. É muito simples, são sempre um tipo de retorno, um nome do método, e você também consegue falar, né, se esse método ele é público ou não. Isso vou mostrar depois. O público basicamente quer dizer que todo mundo que chamar métodos vão conseguir estar chamando o seu método. Ou você pode falar que ele é privado, que ele é um método que ninguém pode acessar além da própria classe. Ou pode ser um tipo protect, mas isso é um pouco mais avançado. Pessoal, apenas falando um pouquinho, no próximo ano eu pretendo lançar mais dois cursos, tá? O primeiro curso vai ser o TDD com C Sharp, tá? Depois também C Sharp e usando orientação objeto com C Sharp. Vai ser também um curso gratuito, tá? tá? E isso. Ah, lembrando também que esse curso de fundamentos do C Sharp, né, com Clean Code e tal, ele vai para o MVA da Microsoft, tá, pessoal? Para quem não conhece o MVA da Microsoft, é bem legal. Rapidão. Que é o MVA, deixa eu colocar MVA, que é o Microsoft Virtual Academy. Eu creio que em janeiro ou em fevereiro, no máximo, você está gravando os cursos para o MVA. Então, aqui tem vários cursos sobre fundamentos em software, blá blá blá. Então, vale a pena você olhar entrar nesse site se você não conhece. O legal também é que ele tem certificações, tá? Então, no próximo ano, vou fazer esse curso, voltar para o MVA, ele vai ter a parte da certificação. E também, pode também indicar isso aí para sua faculdade, para os professores, para ajudar no aprendizado. O corpo do método, simples. Um tipo de retorno, nome do método, e aqui você começa a trabalhar com garoto. Bom, nós vamos criar nosso primeiro método. Eu vou criar um método, pessoal, que é basicamente nós vamos aprender a criar uma calculadora simples, tá certo? Eu vou estar renomeando esse nome de métodos, tá? Você pode vir aqui, né, em cima do método, botão direito, rename, vou colocar de calculadora. Bom, basicamente, nós vamos estar trabalhando uma calculadora como naquele primeiro. Deixa eu ver. Com aqueles operadores aritméticos, pessoal. Pronto. Quando nós aprendemos, o método ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um tipo. Então, eu vou falar o seguinte. Pô, eu quero que todo mundo, né, que for usar uma calculadora, primeiro, nós vamos trabalhar com adição. Então é muito comum, pessoal, quando a pessoa chamar o método calculadora ponto, eu não vou colocar adição, vou colocar assim, calculadora ponto calcular, calculadora ponto multiplicar, calculadora ponto subtrair, calculadora ponto dividir, né? Vou colocar uma ação, né? Então, bom, eu vou falar que ele é público, eu quero que todo mundo que usar a classe calculadora consiga estar utilizando esse método. Bom, eu tenho que definir o quê? O tipo de retorno. Uma calculadora, ela consegue trabalhar com números inteiros, ela consegue também trabalhar com casas decimais, então eu vou estar utilizando um decimal. Pronto. Eu estou falando que ele é público. E eu estou falando o tipo de retorno. Agora eu tenho que dar o nome do método. Se eu não colocar um nome, como diz, vai dar merda. Então, decimal calcular. Bom, beleza. Calculadora.calcular. E também no método, pessoal, se eu falo que ele tem um tipo de retorno. Se eu falo que é um décimo, então ele está falando o seguinte, ó, você declarou que o tipo de retorno é décimo, porém ele não tem nenhum retorno. Eu posso retornar um décimo, um valor padrão. Pessoal, uma coisa que é interessante, dentro de um método, você consegue também estar retornando um tipo que o pessoal fala que é nulo, né? Tal. E deixa eu falar, como nós aprendemos sobre variáveis e tal, a gente consegue falar que é um tipo nulo ou não. Nós podemos falar assim, que é um tipo nulo. Porém, evitem trabalhar com tipo nulo. Tipo nulo é muito perigoso. Então, dentro do decimal, nós temos algumas propriedades que é sempre um valor mínimo ou valor máximo. Então, eu vou falar que é um valor mínimo, digamos assim. Então, se eu falo que esse meu método ele tem um tipo que é de décimo, então esse meu método tem que retornar um décimo. Se eu falar que esse meu método trabalha com string, então eu tenho que retornar o tipo de string. Simples assim. Porém, nós temos um tipo também que é o famoso void. O void, ele não precisa de nenhum retorno. Ele só executa e não precisa retornar nada. É muito comum nós utilizarmos o void quando nós estamos trabalhando também com banco de dados. O exemplo, salvar. Pô, eu não preciso retornar nada, falar que salvou ou não. Então, o void, quando nós não precisamos estar retornando um valor, nós temos que usar o tipo de void. Porque, para que que eu vou declarar um tipo decimal se eu vou estar sempre retornando o valor mínimo, sabe? Então, nós temos que ter essa noção. Bom, calcular, mas calcular o quê? A primeira coisa que nós olhamos no método, pessoal, pô, eu preciso calcular dois números, então eu preciso que alguém me forneça esses dois números. Tem N fórmulas para você estar fazendo isso, pessoal. Bom, a primeira forma que você pode fazer é você criando um carinha chamado construtor, public calculadora. Essa primeira. Basicamente, pessoal, esse construtor ele define o comportamento na criação do objeto. Exemplo, deixa eu colocar aqui para não dar nenhum tipo de problema. Return decimal.minValue. Bom, vou fazer um simples exemplo aqui. Toda vez que alguém for instanciar essa classe calculadora, para instanciar uma classe, pessoal, lembrando que fosse lembra muito uma criação de uma classe de uma variável, tá? Bom, eu vou chamar essa classe aqui dentro do meu programa um main, tá? Para não confundir muito, vou fazer o seguinte. Aqui, vou dar uma var calculadora recebe new calculadora. Para criar uma classe, você precisa dar um você colocar esse new, né? Está criando um novo objeto, uma nova calculadora. Bom, quando eu coloco esse new calculadora, basicamente, pessoal, ele vai estar entrando aqui, tá, ó. Esse calculadora, né, nesse construtor. Bom, para efetuar um cálculo, eu vou precisar de dois números. Eu posso colocar um décimo ponto primeiro número e outro décimo segundo número. Bom, esse aqui nossos parâmetros. Então, toda vez que alguém for criar uma calculadora, uma essa classe de calculadora, ele vai precisar fazer o quê? Passar esses dois parâmetros. Então, eu vou ter dois parâmetros, duas variáveis aqui do meu lado, né? Beleza, eu preciso dessa calculadora, então eu preciso informar o quê? O primeiro número e o segundo número. Décima, primeiro número, recebe. Como nós aprendemos, né? De atribuição, recebe 10. E o outro número, segundo número, recebe 20. Bom, o que ele vai fazer? Vai pegar o 10 e vai calcular 10 mais 20 e vai ter que ter um retorno de 30. Bom, então o que que ele pede? Ah, primeiro número e o segundo número. Então, ok. Então, eu passo para ele o primeiro número e o segundo número. Bom. Pessoal, eu vou estar colocando um break. O que que eu vou estar fazendo, na verdade? Ó? Calculadora, eu vou estar criando o quê? Propriedades, tá? A propriedade vai estar me auxiliando a tá recebendo esses números, né? É como fosse essa classe lembra muito como fosse um corpo, tá, pessoal? Nós temos uma entidade maior, que é todo o corpo humano. As propriedades pode ser basicamente, sei lá, o nome de um nome do braço. Então, as propriedades elas auxiliam a classe, digamos assim. Bom, e para criar uma propriedade, eu posso falar que ela é um tipo de público, public, né? Eu posso dar um nome, eu tenho que falar o tipo também para ela. Public string nome. Primeiro nome. Primeiro número, perdão. A classe é basicamente, ela lembra muito uma criação também de uma variável, tá? Eu posso falar que ela é pública ou posso falar que ela é privada, lembrando o private, ele vai servir apenas para trabalhar internamente aqui com a calculadora. Bom, aí aqui a classe, essa propriedade, eu posso trabalhar com uns caras chamado getSet. Toda vez que alguém colocar calculadora.primeiro número, ele vai estar. Se ele fizer isso, calculadora.primeiro número, o C Sharp vai estar fazendo o quê? O get, ele vai estar retornando esse valor do primeiro número. Se toda vez que alguém acessar calculadora ponto primeiro número recebe 2, ele vai estar atribuindo esse segundo número, vai estar atribuindo o valor para a propriedade. Bom, mas nesse caso eu quero trabalhar com tipo private, eu quero que ninguém acesse esse meu primeiro número. Bom, é bem comum, pessoal, quando eu estou trabalhando com o tipo private, tem uma boa prática de colocar o underline no número, tá? Isso representa que é o tipo privado, apenas a classe vai estar conhecendo essa propriedade. E, bom, então eu preciso do primeiro número e também vou definir o segundo número do tipo privado. Bom, agora eu preciso atribuir esse primeiro número privado, vai receber o primeiro número público, e o segundo número privado vai receber o segundo número público. Bom, uma coisa que é bem legal, pessoal, quando nós temos uma propriedade, nós podemos também falar se ela é read-only. O que isso significa? Que quando uma vez que foi atribuído o valor para o primeiro número, ninguém vai conseguir mais atribuir outro valor para o primeiro número. Vai ser imutável. Isso vai garantir a integridade dessa informação. Bom, lembro também que eu criei o quê? Um método para efetuar o cálculo. Vou colocar calcular. Calcular. Esse método não vai receber nenhum parâmetro, porque eu vou utilizar o primeiro e o segundo número privado. E ele vai ser o tipo décimo, então eu preciso retornar um valor para esse um valor do tipo décimo. Então, vou pegar o primeiro valor e mais o segundo valor. Tá? Basicamente uma calculadora tem que fazer uma operação de cálculo, né, para fazer adição, subtração e por aí vai. Então eu vou, primeiro o método meu é calcular, depois vou fazer a famosa herança, tá? Ctrl C, Ctrl V. Multiplicar. Vou outro método, subtrair. E outro método. Dividir. Então, pessoal, criamos aquelas operações aritméticas, né, que aprendemos naquela primeira aula, né, do primeiro dia. Bom, legal. Então, eu vou precisar o quê? Chamar essa calculadora no nosso console. Eu tinha até chamado aqui, né? Vou. Calculadora recebe o primeiro número e o segundo número. Vou até chamar esse cara novamente. Var primeiro número recebe 10. Var segundo número recebe 20. E vou precisar chamar a calculadora. Vou dar o um nome para minha variável de calculadora. Recebe um novo objeto, que é uma classe de calculadora. Eu vou passar o primeiro número e depois o segundo número. Bom? Pessoal, assim como na classe, nós definimos que esses métodos privados, ele é read-only, que uma vez que eu passo o valor, ninguém vai conseguir alterar, eu posso também falar que a minha variável decimal é do tipo constante. É o mesmo princípio, tá, pessoal? Se eu vi e era aqui, primeiro número recebe 10, olha o que ele fala, ó, é do tipo read-only, você só consegue atribuir uma vez. Então, eu vou dar um play aqui para ver o que vai acontecer. Bom, e vou explicando, né? Eu declarei as duas variáveis, estou passando no construtor da minha classe calculadora. O construtor, ele está recebendo os dois valores e vai atribuir para as propriedades privadas da minha classe. Primeiro número, segundo número, e depois que eu instanciei minha classe, estou chamando o método calcular. Primeiro número mais segundo número. Ó, o resultado vai dar. Depois também eu coloquei um novo método subtrair, que é a mesma coisa. Chamou o método e ó, o resultado. Deu 30 e outro deu menos 10. O legal, se eu tentar acessar a minha calculadora, ponto, aquele primeiro número privado, eu não consigo estar acessando. Então, a única forma que eu consigo passar os valores para minha calculadora é pelo construtor. Bom, então nós criamos nossa classe calculadora, pessoal. Porém, por um momento, vamos imaginar que nós estamos trabalhando numa empresa que ela vende o quê? Software, e eles precisam criar um software de calculadora, mas com uma interface gráfica, porque trabalhar com console não tem nenhuma interface rica, né? Não tem a parte gráfica. Então eles precisam trabalhar com a parte gráfica. Porém, eles querem reutilizar essa classe. Deixa eu renomear aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Eu vou criar, pessoal, um novo projeto para que eu possa estar reutilizando essa classe calculadora em qualquer outros projetos. Primeiro, vou dar um new project, class library, e vou dar o nome de calculadora. Sou bem criativo, né? Calculadora. Vou dar um OK. E ele criou um projeto calculadora. No primeiro dia do nosso curso, falei que uma solução pode ter N projetos, tá? Então, eu vou pegar essa minha calculadora classe e vou levar ela para dentro da calculadora. Ó, que legal. Calculadora, calculadora. Bom, eu vou excluir essa calculadora do nosso projeto do console application. Deletei. Pessoal, uma coisa que eu faço, né? Quando você cria uma classe no C Sharp, por padrão ele já adiciona algumas referências, tá? Eu costumo estar tirando. Aquilo que eu não uso, eu vou deletando, tá? Vou removendo. Bom, podemos perceber que já está dando um erro, porque não está conseguindo mais acessar a classe calculadora, porque movemos ela para outro projeto. E nós vamos estar adicionando uma referência para esse projeto calculadora na nossa solução. Eu venho aqui na solução e clico em calculadora. E vou dar um OK e ele adicionou a calculadora. Nós podemos perceber que nosso projeto veio aqui para a parte de referências. Ou seja, já é um outro projeto. Então temos essa dependência. Vou dar um start para ver se está funcionando tudo corretamente. Beleza. Bom, então pessoal, basicamente o nosso chefe chegou ao seguinte: vocês precisam desenhar, fazer um programa de uma calculadora. Basicamente, essa calculadora tem que ter dois números de entrada. E tem que ter um botão para efetuar o cálculo e um lugar para estar mostrando o resultado desse cálculo. Então, uma vez nós temos essa definição, né, nós precisamos o quê? Criar um projeto que possua uma interface gráfica. Então, vou ver aqui no New Project, vou vir aqui no Windows Desktop e nós temos um carinha chamado Windows Forms Application. Vou criar calculadora gráfica. Vou dar um OK. Bacana. Esse aqui, pessoal, é o Windows Forms Application, tá? Foge do escopo desse curso falar sobre todas as funcionalidades do Windows Forms Application. Porém, nós vamos aprender a algumas coisinhas, tá? Primeiro dela, nós precisamos desenhar essa solução. Você pode vir aqui em View, ou Other Windows, tem uma toolbox. Faz tanto tempo que eu não mexo. Aqui, ó, tem a toolbox. Que ele vai abrir uma propriedade com várias ferramentas que nós podemos estar adicionando, tá? Primeiro, eu preciso que o usuário informe os dois números. Então, nós temos um carinha chamado o textbox, que ele serve para você pegar a entrada do usuário, né? A entrada de dados do usuário. Eu vou dar um clique nessa seta e multiline para permitir que eu possa redimensionar o tamanho da minha caixa de texto, né? Tentar centralizar aqui no centralizar e vou fazer o seguinte. Eu vou acessar a propriedade dessa caixa de texto. Nós podemos estar colocando o botão direito e na propriedades. E a propriedades, lembra muito como fosse uma classe, né? Nós temos, basicamente, fosse uma classe, fosse textbox, e temos as propriedades dela. Então, nós temos uma propriedade chamada name, que eu vou estar colocando um nome um pouco mais. Não vou colocar textbox 1, que ia ficar meio confuso. Bom, eu vou estar colocando, pessoal, um txt primeiro número. Primeiro número. É bem comum, pessoal, eu estar usando assim, txt, que é textbox, e o nome dele, né, que é o primeiro número. Eu vou dar Ctrl-C, Ctrl-V, e aqui vai ser o segundo número. Txt, segundo número. Legal. E eu vou precisar o quê? Colocar um botão. Então, nós temos um button. Vou colocar abaixo do segundo número. E na propriedade name vou colocar btn, né, de button. btn. Perdão, pessoal, estou meio rouco. btn calcular. E eu vou mudar a propriedade teste dele. Vou colocar calcular. Legal, vamos ver como está ficando. Vou só aumentar aqui também do botão. Legal, vou dar um play. Posso observar que o C Sharp Build Console Application. Quando nós temos mais de um projeto dentro da nossa solução, e principalmente um projeto que tenha a parte de interação com o usuário, nós temos que definir qual vai ser o nosso projeto padrão. Quando eu clicar no Start, ele vai executar quem? Com o botão direito, eu consigo definir o projeto. Startup projeto. Eu dou um clique no calculadora gráfica e quando apertar o start, ele vai abrir o calculadora gráfica e não o console application. Bom, legal. Primeiro número e segundo número. Porém, é interessante eu colocar o quê? Eu colocar uma informação dizendo o que que isso significa para o usuário. Então, eu tenho um cara chamado label, que eu vou informar o primeiro número. Mesma coisa, botão direito, propriedades, propriedade do texto, né? E informe o primeiro número. Vou aumentar o tamanho desse texto. Aqui nós temos a font size. Font size. Tamanho de 20, onde é muito, hein? 10. Pouco. Informe o primeiro número. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não coloquei um outro nome nesse label, porque não quero trabalhar com ele na programação. Então ele não. Ele é apenas só de informativo, né, para o usuário. Eu vou colocar informe o segundo número. Já melhorou, hein? Já estamos ganhando uma carinha na nossa calculadora. Calculadora simples. Bom, e também eu preciso de um label, pessoal, para exibir o resultado para o usuário. Aqui eu vou precisar dar um nome para ele, que eu preciso trabalhar no C Sharp, né, com esse label. Vou colocar LBL de label, resultado. E também eu vou mudar a fonte. Eu vou mudar a cor, tá? No Fire Color aqui, de azul. E também, pessoal, vou colocar um tamanho de 15. Um tamanho 15 aí fica legal. Não, maior. Tamanho 20. E eu vou precisar fazer o seguinte: apagar o texto padrão do label. Bacana. Então, vou dar um start, ver o que está acontecendo. Informe o primeiro número, legal. Segundo número, calcular. Porém, pessoal, por si só, ele não é mágico. Ele precisa o quê? Que tenha alguma programação, que tenha algum tipo de evento. Eu vou dar um clique aqui no meu botão, calcular. BTN é calcular. E vou chamar nosso projeto calculadora. Assim como nós fizemos lá no console application, eu vou adicionar uma referência também para a calculadora. E vou gravar calculadora recebe new calculadora. Calcular, ele recebe o primeiro número e o segundo número. Porém, para ficar um pouco mais elegante, eu vou fazer o seguinte: essa calculadora aqui, eu vou vir aqui no Using, vou importar ela aqui, ó. Using, calculadora, e vou retirar esse carinha aqui. Vamos ver se ele. O que ele vai fazer? Calculadora. Deixa eu Eu acho que eu criei um carinha sem querer em minha calculadora. Não, não tá certo. Bom, aí vou chamar assim que fica um pouco. Que não queria complicar muito. Tá, eu vou chamar minha calculadora, tá, pessoal? Calculadora, ponto, calcular. Ele vai receber dois números, né? Var, primeiro número. Bom, eu preciso pegar a primeira informação do usuário, o primeiro número. Então, eu vou o quê? Acessar o txt primeiro número. E para isso, eu preciso fazer o seguinte: txt primeiro número, ponto teste. E eu também preciso chamar o segundo número. Segundo número recebe txt segundo número, ponto teste. Assim como lá nas propriedades, properties, temos todos aqui, nós conseguimos acessar via C Sharp, pessoal. Segundo, txt segundo número, ponto, aí tem tudo isso, size, nós temos text align e por aí vai. Mas eu só preciso pegar o texto. E eu preciso o quê? Passar o primeiro número para a calculadora e o segundo número para a calculadora. Porém, como se era de esperar, ele está reclamando. Está falando assim: pô, o seu primeiro número, ele é texto, mas eu preciso de um primeiro número que seja décimo. E no C Sharp, pessoal, nós temos uma classe que ela é especialista em conversão de dados. É o convert. Se eu coloco um ponto, nós temos o ponto to decimal, nós temos o to string, o to boolean e por aí vai. Eu só preciso nesse exemplo o quê? Converter um texto para decimal. Então, to decimal. Eu passo o meu texto e ele vai converter. Fazer a mesma coisa no segundo número. Podemos até ver, ó, que o primeiro número já converteu e parou de dar erro, só está dando erro no segundo número. Legal. Bom, agora o que fizemos, né? Conseguimos o quê? Pegar o primeiro número, o segundo número. Conseguimos também adicionar uma programação calcular. Agora eu preciso o quê? Exibir o resultado. Então, eu vou chamar meu LBL resultado. Eu quero exibir essa informação onde? Num texto. Então, o texto vai receber a calculadora.calcular. Bom, mas podemos ver que temos um outro problema, que a calculadora ela é do tipo decimal e o texto precisa do tipo string. Então, vou chamar o quê? A convert.toString. Agora eu vou executar o projeto. Vou colocar um breakpoint só para vermos o que está acontecendo. Vou colocar no primeiro número 10, 20 e calcular. Bom, ele está pegando aqui, ó, o txt, primeiro número, tem o valor 10, ele está convertendo o valor texto para décimo e está atribuindo para variar o primeiro número. Então, o primeiro número tem 10, o segundo tem 20. E ele está chamando a nossa classe calculadora, está fazendo aqui nosso velho processo conhecido, instanciou calculadora e o método calculadora está retornando o cálculo e nós tivemos que converter o resultado para string e estamos atribuindo para o LBL resultado. E o que aconteceu? Legal, ele informou 30. Então, se eu coloco 10, eu coloco 5. Bacana. Porém, nós sabemos que o usuário, pessoal, ele aí consegue descobrir os bugs, tá? E um possível bug que temos aqui é: e se o usuário não informar o primeiro número, o que vai acontecer? Vai acontecer bug. Por quê? Esse nosso primeiro número está vazio e O convert.toDecimal, você está falando, pô, você está querendo converter um número vazio para decimal? Não dá, vai dar erro. Então, nós temos que ter uma instrução de decisão. E nós vamos aprender a contornar esse problema. Volto aqui para o slide.